Reportagem especial.
Cerca de 2 milhões de imigrantes e refugiados vivem no Brasil. Pessoas que fugiram de situações de grave crise humanitária. Em viagem solo ou com parentes, eles vieram buscar um reinício de vida e melhor oportunidade em nosso país. Mas nos últimos 2 anos, além do desafio de adaptação à nova terra, esses imigrantes enfrentaram problemas decorrentes da pandemia. A situação dos imigrantes abre a série sobre direitos humanos e sociais na pandemia, que você acompanha a partir de agora na reportagem de Eduardo Tramarim.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu.
Nos 2 últimos anos, a crise sanitária resultante da pandemia do coronavírus e o forte desemprego no país dificultaram muito o recomeço de vida para imigrantes e refugiados que chegaram ao Brasil. Para começar, a barreira sanitária tornou as coisas mais difíceis, principalmente para aqueles imigrantes que chegaram pelas fronteiras terrestres. Em 2 anos, várias portarias federais foram editadas com o objetivo de reduzir a mobilidade humana e evitar a circulação do vírus no país. Essa preocupação sanitária das autoridades levou o país a bater recordes de deportação de imigrantes. O Brasil deportou 2.901 pessoas em 2020, de acordo com informações da Polícia Federal. Um aumento de 5.700% em relação ao ano anterior, em que apenas 36 imigrantes foram deportados. No ano passado, outros 1.285 estrangeiros foram expulsos por entrar ou permanecer de forma irregular no país. O coordenador da Frente Nacional para a Saúde dos Migrantes, Alexandre Branco Pereira, afirma que os venezuelanos, que hoje são a maior população refugiada no país, foram os mais prejudicados pela limitação de ingresso em território brasileiro.
Um fechamento que é seletivo, porque as fronteiras aéreas brasileiras permaneceram quase que a totalidade do período da pandemia abertas, com alguns poucos controles, enquanto as fronteiras terrestres foram fechadas. Migrantes pobres, pretos, indígenas, geralmente cruzam as fronteiras terrestres. O pessoal também vem por fronteiras terrestres. Enquanto aqueles migrantes brancos, de países de maioria branca, ricos, adentravam o país por meio dos aeroportos. E no caso do refúgio, tem uma questão mais pungente aí, que é a questão dos refugiados venezuelanos. Todas as portarias publicadas pelo governo federal que regulavam a entrada de imigrantes no Brasil traziam discriminações específicas sobre a entrada de venezuelanos.
Questionada a Polícia Federal por meio de sua assessoria de imprensa, o órgão não se manifestou sobre essas restrições durante a pandemia. Com o tempo, as restrições foram flexibilizadas e documentos de imigração têm sido fornecidos aos que entram por via terrestre. Alexandre Pereira afirma também que no auge da pandemia no país, aumentaram muito os problemas de saúde dos imigrantes.
É preciso pontuar que grande parte dos grupos de imigrantes que tiveram seus documentos vencidos ou que entraram no Brasil de maneira irregular têm muito receio de buscar qualquer serviço público, inclusive o serviço de saúde, com medo de retaliações e, em último nível, com medo de ser deportados. Teve, sim, uma piora absurda dos problemas de saúde, receio das pessoas de buscarem cuidar de saúde com medo de serem deportadas.
O pesquisador lembra que também no aspecto assistencial, a situação piorou para os imigrantes. Ele explica que as ações assistenciais de acolhimento, realizadas por setores religiosos, católicos e evangélicos, foram reduzidas apenas à distribuição de cestas básicas. Alexandre afirma ainda que, com a pauperização acentuada, muitos imigrantes passaram a viver em situação de rua, preferindo essa situação a abrigos, locais onde costumam sofrer violências. A situação econômica dos imigrantes também piorou, dificultando o custeio pessoal e de seus familiares. Com isso, muitos imigrantes passaram a se valer de empregos informais, como destaca Alexandre Pereira.
A gente já tinha uma grande resistência desses empregadores em contratar migrantes que tivessem com os documentos vencidos, que tivessem sem documentos, porque eles acreditam que em fazendo isso eles estariam, por exemplo, cometendo crime por contratar um cidadão ilegal, porque a gente sempre gosta de reforçar que nenhum ser humano é ilegal, né? Eles estão irregulares no país, mas eles não são ilegais. Eles são pessoas que têm o direito de viver aqui e se a gente encontra alguém com a documentação vencida, a ideia é fazer um esforço para que ela se regularize e tenha o direito garantido. E quando eles se reinseriram no mercado de trabalho, ainda durante o ápice da pandemia, foi no mercado informal.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Carlos Veras, lembrou o caso do assassinato do congolês Moise Kabagambi e elencou uma série de dificuldades enfrentadas atualmente pelos imigrantes.
Assim como Moise, os imigrantes enfrentam uma série de obstáculos à integração plena no Brasil: a barreira linguística, falta de reconhecimento da formação profissional, desemprego, trabalho precarizado, insegurança alimentar, recusa sistemática da documentação, xenofobia e racismo. Existe uma imensa lacuna quanto às políticas públicas voltadas a imigrantes. Falta implementação da lei de imigração, especialmente quanto à inserção dos imigrantes e refugiados no mercado de trabalho e apoio assistencial no acesso às políticas de moradia, educação e benefícios sociais.
O deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, diz que é preciso fornecer documentos aos imigrantes, garantir o direito ao refúgio e proporcionar oportunidades de moradia e de emprego e renda. Para o parlamentar, é importante lembrar que há milhões de brasileiros imigrantes em situação de vulnerabilidade em outros países.
É preciso que o Brasil adote uma postura de maior solidariedade, uma postura mais humanizada nas relações com os que chegam ao nosso país, para que tenhamos condições também de exigir que outros países cuidem dos brasileiros com mais responsabilidade, com mais humanidade, com mais civilidade.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
Os imigrantes nos últimos anos conseguiram avanços na sua organização política e mobilização por direitos, com a entrada em vigor da nova lei de imigração e seu decreto regulamentador, como explica Alexandre Pereira.
A lei de imigração, ela foi um grande avanço porque ela muda o paradigma da legislação brasileira, que tratava até então o migrante refugiado enquanto potencialmente perigoso, um sujeito que ameaçava a segurança nacional, e ela passa a tratar o migrante como um sujeito de direitos, a quem os direitos devem ser garantidos em respeito, por exemplo, ao artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais, independente, inclusive, de suas origens nacionais. Então, as pessoas elas não podem ter discriminação pela sua origem nacional.
Com a nova lei, algumas cidades brasileiras, como Maringá, Caxias do Sul e Florianópolis, aprovaram políticas municipais para imigrantes, e estas serviram para a orientação de políticas públicas. Grupos de imigrantes passaram a ter também representatividade política, como afirma Alexandre Pereira.
A partir da lei de imigração de 2017, a associação política entre imigrantes se tornou legal. Até então era proibido, para você ver o nível do atraso da lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro. Então, uma série de novas associações surgiram a partir de 2017. Associações que antes eram tidas como associações culturais passaram a ser associações de classe, associações políticas, que demandavam, por exemplo, direito a voto a migrantes, que passaram a compor secretarias municipais. Por exemplo, Maringá hoje tem um secretário municipal haitiano, coisa que era proibida até bem pouco tempo. Você tem um Conselho Municipal de Imigrantes aqui em São Paulo, você tem a Coordenação de Políticas para Imigrantes aqui em São Paulo.
Imigrantes podem solicitar refúgio, um instrumento de proteção internacional que prevê que as pessoas que o solicitam devem ser protegidas pelo Estado Nacional onde o solicitaram, em razão de possíveis riscos de perseguição por motivos políticos, sociais ou religiosos. O Brasil é signatário de muitas convenções internacionais sobre o refúgio e é dever do país garantir que imigrantes possam solicitá-lo. Imigrantes refugiados não podem ser deportados ou devolvidos para seus países porque podem ser mortos, presos ou perseguidos. Pablo Matos, oficial de proteção da Acnur, agência da ONU para refugiados, diz que os imigrantes refugiados inseridos no mercado de trabalho podem contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico das cidades e estados onde se estabelecem.
Os refugiados são pessoas comuns, mas passando por situações extraordinárias. Então, são professoras, médicos, agricultores, então profissionais das mais variadas capacidades, são crianças, indígenas, idosos. O ponto em comum entre todas essas pessoas é que sofreram de uma injustiça e de circunstâncias que quase nada poderiam fazer para mudar. São pessoas com extremo potencial, muita resiliência, que podem contribuir demais para os países que acolhem. Vamos pegar uma situação concreta do estado de Roraima, que é o estado que tem recebido muita população refugiada, emigrantes, sobretudo vindo da Venezuela. Estudos que a gente tem conduzido indicam que houve sim um impacto econômico positivo no estado a partir do fluxo de refugiados venezuelanos.
Pablo Matos destaca ainda a importância do programa de interiorização de imigrantes no país, promovido pelo governo brasileiro em conjunto com a Acnur. Como o fluxo para Roraima é muito grande, há o deslocamento voluntário de imigrantes da fronteira norte para outros estados. Há também imigrantes que fazem o deslocamento voluntário, como é o caso dos indígenas Warau venezuelanos. Entrando em território nacional, o imigrante busca sua documentação e, a partir dela, tem ampla liberdade de deslocamento em território nacional.
O Brasil vai ensinar ao mundo a arte de viver sem guerra. E, apesar de tudo, ser alegre, respeitar o seu irmão.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Na segunda reportagem da série sobre direitos humanos e sociais na pandemia, acompanhe relatos sobre a população em situação de rua, que cresceu durante a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus, e conheça algumas propostas legislativas que buscam melhorar as condições de vida desses brasileiros.
Reportagem especial.